As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A União de Sindicatos de Santarém veio a público alertar para a situação laboral que se vive de despedimentos na fábrica da Platex em Tomar, onde, de acordo com os sindicatos, está em curso um processo que visa despedir algumas dezenas de funcionários da empresa. Walter Ferreira, coordenador da União de Sindicatos de Santarém, já falou à ERTS deste processo que se terá iniciado ainda antes da atual situação de pandemia.
Isto foi um processo que, segundo chegou ao nosso conhecimento, foi um processo que já começou ainda antes do início daquilo que podemos considerar a crise relacionada com o novo coronavírus. Portanto, tivemos conhecimento que houve uma fase em que a empresa começou a propor despedimentos por mútuo acordo, portanto, chegar a acordo com os trabalhadores no sentido de eles se desvincularem da empresa, e depois, numa posição que não conseguimos ainda perceber muito bem, tentam impor horários concentrados em que os trabalhadores trabalhariam 12 horas por dia sem qualquer tipo de remuneração extraordinária. É óbvio que trabalhariam o mesmo número de horas por semana, mas fazendo 4 horas de trabalho extraordinário por dia, ou seja, é aquilo que nós consideramos horário concentrado. Os trabalhadores, e bem organizados, portanto, disseram que não estavam de acordo e recolheram um abaixo-assinado, portanto, e têm estado em processo de luta, portanto, contra estas medidas que estão a ser implementadas, portanto, travando esta onda de despedimentos, portanto, que fazem prever que a empresa não esteja a considerar grandes planos para o futuro.
Quando se fala aqui em onda de despedimentos, dá para termos a noção, para já, de quantos trabalhadores já são abrangidos, entre aspas, por estes despedimentos?
Não sei dizer, porque assim, nós, a nota que temos é que houve se calhar 20, 30 trabalhadores que foram abordados, mas uma parte significativa deles não aceitou, portanto, até porque nós intervimos no imediato. É óbvio que há situações, como é uma questão que também está muito relacionada com a parte pessoal, não é, do trabalhador, não é, o trabalhador individualmente aceita ou não aquele acordo, nós não podemos intervir. Onde podemos intervir é tentar atuar e dizer, salvaguardando aqueles postos de trabalho, portanto, e alertando o trabalhador para um prejuízo que depois será irrecuperável, não é? Porque o trabalhador chega a um acordo, recebe uma quantia, mas depois fica sem posto de trabalho, e ficando sem posto de trabalho corre muito mais riscos sem posto de trabalho, mesmo tendo dinheiro, porque o dinheiro depois acaba-se, não é?
Ou seja, talvez aqui o desespero faça com que os trabalhadores aceitem para situação.
Claro. Esta é uma altura que temos de estar ainda mais vigilantes, porque será propícia para a boleia da crise, não é? As empresas confrontarem os trabalhadores e aproveitarem-se do desespero de quem está, muitos deles neste caso, em circunstâncias que estão... perderam um terço dos rendimentos mensais, de quem está numa situação complicada.
O Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo realizou desde o início da declaração da pandemia pelo coronavírus mais de 2.700 colheitas para testes ao Covid-19. A 23 de abril, ou seja, nesta quinta-feira, os registros do Serviço de Patologia indicavam 2.783 testes, dos quais resultaram 69 positivos, 2.635 negativos e 67 inconclusivos. O tempo médio de resposta para o resultado dos testes efetuados foi, com o primeiro laboratório contratado pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, inferior a 15 horas. Muito recentemente, o Centro Hospitalar contratou um segundo laboratório que tem um tempo de resposta também abaixo das 24 horas. Até ao próximo domingo, dia 26 de abril, para além das colheitas já programadas, o Serviço de Patologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi reforçado para responder ao pedido da Autoridade de Saúde do Médio Tejo e realizar mais de 500 testes a bombeiros, profissionais das forças de segurança e profissionais de instituições que acolhem idosos. O Serviço de Patologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, do ponto de vista laboratorial, tem equipamentos para a detecção do vírus, com capacidade para a realização de 300 análises por dia, valor este que pode então vir a duplicar em maio. O serviço aguarda, no entanto, a chegada dos reagentes já encomendados. Há 3 meses, a não disponibilidade de reagentes tem sido o principal entrave internacional para o aumento do número de testes à população. A capacidade atual de colheita é de cerca de 200 testes diários, permite antecipar que, durante o mês de maio, o serviço de patologia clínica poderá vir a atingir os 500 testes diários.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Conselhia Tomar do Partido Comunista vem a público desafiar o município a mobilizar a população para que a poluição no Nabão, enquadrada num registro de crimes ambientais, possa acabar. No mesmo texto, o PCP recua até aos recentes episódios que ocorreram e que foram visíveis junto à zona desportiva e refere que as descargas, cada vez que chove com mais intensidade, só provam que alguém, aproveitando-se da pluviosidade intensa, faz referidas descargas porque já está habituado a passar impune sem que lhe nada suceda. Em declarações prestadas à ERTS, Paulo Macedo, da Conselhia Tomar do PCP, dava conta das preocupações do partido nesta matéria, defendendo que a Tejo Ambiente tem de se pronunciar sobre o assunto e o município atuar no sentido de pôr cobro à situação.
Conselhia, após a última descarga poluente que se verificou na quinta-feira passada, não é? Que tem-se verificado sucessivas vezes quando chove intensamente, portanto nós já prevíamos que isto iria acontecer, portanto não é a primeira vez que denunciamos esta situação, outras vezes já tem acontecido, portanto chove intensamente e imediatamente o rio aparece todo poluído com aquela espuma branca e com o cheiro nauseabundo. Aquilo que consideramos, por isso é que está escrito no comunicado, é que efetivamente não só o município de Tomar, mas agora principalmente a nova empresa que foi criada, apesar da recente Tejo Ambiente, também se deveria pronunciar sobre algo que nós consideramos que é uma responsabilidade que todas as empresas do ambiente têm, seja responsabilidade social, seja propriamente ambiental, que se devia pronunciar sobre essa descarga poluente. Portanto, e a senhora Presidente da Câmara, enquanto também Presidente do Conselho de Administração da empresa, o que é que devia comunicar à população sobre o que é que pensa ser feito para que isto seja evitado no futuro. Porque nada se for feito, vamos continuar a assistir a estas descargas poluentes cada vez que chove. Portanto, aquilo que nós sabemos, e com visitas mesmo aos locais, neste caso, tanto das hectares, até acompanhados pelo próprio deputado da Assembleia da República, António Filipe, o que nós verificamos e sabemos, mesmo falando com a população, é que aquelas hectares já não reúnem condições para tratar todos os afluentes que são provenientes do Conselho de Ourém. E já não têm condições há muito tempo, não é só de agora. E já devia ter sido feita alguma intervenção nessas 2 hectares para poderem tratar dos seus afluentes antes de entrar, logicamente, a água depois de tratada no rio Nabão. Como tal, não se verifica, porque não há capacidade dessas 2 hectares, a poluição acaba por chegar toda a Tomar, como é lógico. Agora, penso que tanto uma entidade como a outra, neste caso aqui é a Tejo Ambiente, como a nossa Presidente, porque o rio diz mais respeito ao Conselho de Tomar, devia-se tomar providências com o apoio da população, porque eu penso que a população toda de Tomar está disposta a apoiar neste tipo de intervenção, não é?
Aproximadamente um mês e uma semana após a entrada em vigor dos decretos que alteraram as condições de vida e de trabalho dos portugueses, tendo em conta a propagação do novo coronavírus, a União de Sindicatos de Santarém fez um balanço do impacto desastroso que estas vieram a ter sobre os trabalhadores da região. Numa nota de imprensa enviada à ERTS, é referido que no distrito de Santarém têm-se verificado constantes atropelos e limitações aos direitos dos trabalhadores e começa a ser evidente que as alterações decretadas em matérias de trabalho, nomeadamente a simplificação do regime de layoff, não são mais do que uma carta branca às empresas para agirem de maneira selvagem e desregulada, protegendo os seus interesses em detrimento da vida dos trabalhadores, salvaguardando a acumulação de lucro fabuloso em prejuízo dos cofres da Segurança Social, que é financiada pelos trabalhadores e a sua única rede de segurança em momentos mais delicados da sua vida. A nota de imprensa refere ainda que um pouco por toda a região e em todos os setores os trabalhadores estão a ser confrontados com um ataque cerrado aos seus direitos fundamentais, como o direito do trabalho, à remuneração, às férias, à compensação de trabalho extraordinário, entre outros, sujeitos à precariedade do desemprego, com os empregadores do distrito a utilizarem a epidemia como justificação para despedimentos ilegais e de maneira acentuada, estão a ser sujeitos a uma brutal quebra dos seus rendimentos através de processos de layoff injustificados que só aos trabalhadores pesam. Neste momento único, refere o sindicato, comprova-se mais uma vez que são sempre os trabalhadores a pagar as crises, sejam elas económicas, sociais ou até de saúde. Termina com a União de Sindicatos de Santarém a apelar a todos os trabalhadores que não se sujeitem aos roubos e aos comportamentos maquiavélicos das empresas e denunciem publicamente as situações que venham a ocorrer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois do Governo ter apontado o dia 4 de maio como a data limite para o recomeço das aulas presenciais, que assegura o cumprimento com normalidade do calendário escolar, designadamente no ensino secundário, e a escassos dias desse eventual arranque, a Hertz procurou saber, junto dos diretores dos estabelecimentos de ensino de Tomar, do agrupamento Nuno Santa Maria, agrupamento Templários e Escola Profissional, como é que é encarada essa eventualidade. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento Nuno Santa Maria, começou por referir que a abertura das aulas nesta fase prende-se em grande medida pela pressão causada pela necessidade de responder à questão da realização de exames.
Nós sabemos que há uma pressão enorme por causa dos exames do 11º e do 12º, portanto, das provas de ingresso ao ensino superior. Esse é um problema que eu acho que está em cima da mesa muito forte, e é isso que vai obrigar, eventualmente, a abertura das escolas para esses alunos apenas. Eu sei que neste momento o Ministério da Educação está a equacionar isso tudo, e até porque, como nós estamos a acompanhar em Portugal, está a haver um razoável controle desta situação em termos médicos, em termos hospitalares. Portanto, digamos que estamos no Planalto e o Serviço Nacional de Saúde está a ter capacidade para gerir toda esta situação. Eu, na minha opinião, vamos continuar no Planalto muito tempo, mas se estas condições se mantiverem, será bom, não é? Portanto, vamos tendo o apoio em termos de hospitais que precisamos. Mas sim, quer dizer, eu acho que acaba por ser uma inevitabilidade. Já percebemos que a sociedade vai ter que se abrir devagarinho. É preocupante, estamos preocupados, evidentemente, porque é uma situação que nos causa medo e preocupação, mas vamos ter que todos ter muito cuidado, cada um em primeiro lugar, obedecendo àquelas três regras que todos estamos fartos de dizer, que é o distanciamento, a máscara, o lavar as mãos. Se conseguirmos todos fazer isso muito bem, eu acho que vamos ter que conseguir arranjar as tais condições para que os alunos, esses alunos, voltem à escola. Neste momento aguardamos, de facto, uma série de orientações que penso que estão para sair sobre isso.
Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, remeteu uma informação mais concreta em relação ao arranque das aulas presenciais para aquilo que será então definido pelo Ministério da Educação, acrescentando, no entanto, que as alterações que se perspectivam vão implicar tempo e isso não será feito de um dia para o outro.
Aquilo que eu posso para já informar foi essa informação que também recebemos da reunião que tivemos com o Secretário de Estado na passada sexta-feira de manhã. Nós agora aguardamos, precisamente, não só que tome-se essa decisão se ou não vai haver aulas presenciais para o secundário, como também depois todas as condições têm que ser criadas na escola, a nível de higienização, desinfecção da própria escola, dos espaços, e depois todo o equipamento de proteção que, segundo informações do próprio Ministério, chegariam às escolas para estarmos preparados para isso. Até agora não temos, mas aguardamos.
É realístico pensar que, digamos, nestes 10 dias, digamos, estará tudo preparado para o arranque a 4 de maio, como se prevê?
Não é fácil responder à pergunta neste momento pelo facto de não saber se, entretanto, vai chegar alguma coisa. É lógico que vai exigir algum tempo de preparação, todas as condições, e não é só. Para além de toda a questão do equipamento, que é verdade que é importante, de toda a higienização e a nível mesmo de desinfecção, ainda há a preocupação maior que nós vamos ter que ter. As salas não podem ter o mesmo número de alunos por sala, portanto não podemos ter 28, 29, 30 alunos. Temos que desdobrar as turmas de forma a que cada uma ocupe, se isso vier a acontecer, e temos que preparar os horários dos professores para isso tudo. E isso leva a um enorme trabalho também. É um trabalho de bastidores que tem que ser preparado com alguma antecedência. Não é de um dia para o outro que se faz uma alteração dessas tão significativa nos horários dos docentes.
Horácio Silva, diretor da Escola Profissional de Tomar, disse à ERTS que, em face da atual situação de pandemia, foi desde logo determinado no plano de trabalhos da escola que os alunos do 10º ano e 11º já não regressariam às aulas presenciais neste terceiro período. Situação diferente é aquela que se prende com os alunos que estão a concluir o seu ciclo de formação.
Nós, aliás, à semelhança do que estão a fazer a todos os portugueses, nós estamos a cumprir à letra aquilo que são as orientações das autoridades de saúde e do governo. E, naturalmente, que no nosso plano de trabalho já está desenhada, não a hipótese, mas a certeza de que o 10º e o 11º ano não vão voltar à escola este ano letivo. Portanto, a reorganização de trabalho já está feita nesse pressuposto. Relativamente aos alunos que estão a terminar o ciclo de formação, estamos expectantes. Estamos expectantes porque, de facto, não vai ser possível fazer a recuperação no próximo ano letivo, porque já cá não estarão connosco, estarão noutra fase da sua vida, e como tal, em relação a esses estamos expectantes, e para esses naturalmente que estamos também a preparar condições para que o trabalho seja concluído, porque nós no ensino profissional temos, eu diria que, uma obrigação de natureza legal, que é as horas de formação, essas têm que ser integralmente ministradas, de maneira que não se pode pôr sequer a possibilidade de uma passagem administrativa, uma conclusão do ano administrativamente, a não ser que, de facto, se altere a lei atualmente em vigor, não é? Mas como não aconteceu, a lei não foi suspensa, não está em quarentena, nós vamos ter que arranjar maneira de cumprir a carga horária, e essa carga horária tem que ser ministrada até à última hora.
Entra em vigor nesta segunda-feira a rede gratuita de serviços mínimos de transporte para os cidadãos do Médio Tejo que necessitem de utilizar o transporte público. Esta rede de serviços mínimos, que garante acesso às principais ligações do Médio Tejo, ficará vigente até 30 de junho e resulta de um acordo entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios associados com os operadores de transporte. A medida surge para dar resposta às populações que ficaram desprotegidas ao nível de serviços de transporte desde que a pandemia de Covid-19 começou a assolar o país. Para utilizar este serviço e de modo a evitar os níveis de contágio, os cidadãos não terão de adquirir bilhete a bordo, proceder ao carregamento de passos ou validar os seus títulos anteriormente adquiridos, sendo determinada a gratuitidade dos serviços neste período de exceção. Terão apenas de se dirigirem às paragens indicadas, tendo em conta os horários disponíveis em mediotejo.pt. O objetivo dos municípios do Médio Tejo é continuar a garantir o acesso ao transporte público de passageiros com as devidas condições de segurança. Para o efeito, deverá manter-se o cumprimento das orientações de saúde pública, nomeadamente a entrada e saída de passageiros pelas portas traseiras dos autocarros. É ainda recomendada a utilização de máscaras durante a viagem, de modo a minimizar os riscos de transmissão do vírus. A disponibilização da rede de serviços essenciais de transporte público surge na sequência da publicação de um despacho que regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e de serviços públicos essenciais, bem como as condições de funcionamento em que estes devem operar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O mercado municipal Manuel Prazeres Durão, em Orém, reabriu na manhã desta quinta-feira, cerca de um mês e meio depois da ordem de encerramento deliberada pela Câmara, ao abrigo das primeiras medidas de contenção da propagação do novo coronavírus. Entre as 8 e as 12 horas, de forma manifestamente condicionada pelas normas e recomendações de segurança em vigor, as portas abriram num formato exclusivo à compra e venda de produtos alimentares, como refere o presidente do município de Orém, Luís Miguel Albuquerque.
Só serão permitidos a presença de metade dos feirantes. Estamos a falar que o mercado só vai abrir o mercado interior, onde se vendem produtos alimentares. E aí, só metade dos feirantes é que terão permissão para poder vender todos eles separados, com as distâncias de segurança que são, que estão em vigor. E para quem conhece, nas bancadas da fruta e dos legumes, há bancadas de dois lados nos corredores, só um lado é que irá funcionar, o outro lado não irá funcionar. E também, para quem conhece, o acesso será feito apenas por um dos topos, não o topo que passa junto às padarias, mas o topo contrário. E aí estará alguém a controlar o acesso às pessoas das bancas, para evitar que haja mais do que uma pessoa em cada banca a ser atendida. O acesso será feito do lado do peixe, para quem conhece também, do mercado do peixe para umas pessoas e do lado do mercado da fruta para outras pessoas, sendo que as pessoas que entram do lado do peixe não podem circular para o lado da fruta e quem entra para o lado da fruta não pode circular para o lado do peixe. No lado da fruta serão permitidas apenas a presença de 60 pessoas de cada vez. Portanto, mais do que isso, não. E do lado do peixe, 15 pessoas. Nas entradas estará uma força de segurança, um polícia e um elemento do município e outro, e de igual modo, na outra entrada. Portanto, dois polícias, um em cada entrada e uma pessoa do município. Além disso, irão estar polícias a vigiar todo o largo da feira para evitar que as pessoas que estão à espera de entrar no mercado se possam aglomerar e possa haver ajuntamentos de pessoas.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.